crédito e dos juros vencidos sobre aqueles créditos em particular. Portanto, não implicou nenhum desconto nem nada. Agora, pode haver, e isso eu configuro como possível, mas só vendo mesmo com o novo banco, que eu não sei, relativamente a créditos do mesmo devedor, pode haver imparizações geradas que acionaram um mecanismo de capital contingente, portanto, não sei, não é? Não,
certo.
Aqueles números que aparecem sempre nos jornais e tal, dos 400, 300, 500, o que estou a dizer é, esta operação em concreto, o que implicou foi a reformulação de dívida bancária já existente de 85,8 e a aquisição de créditos de 133,9 milhões de euros e esses créditos foram adquiridos ao valor nominal incluindo juros.
Na avaliação inicial, no momento da constituição do fundo, disse que foram feitas due diligence relativamente aos ativos. No caso dos ativos imobiliários, eles voltaram a ser reavaliados?
São obrigatoriamente avaliados numa base anual, salvo erro, um ano após a constituição do fundo e, portanto, são avaliados regularmente.
E esse processo foi todo tratado pela gestão do fundo?
A partir do momento em que foi feita a integração dos ativos do fundo, sim, com certeza.
E existiram desvalorizações significativas nos ativos imobiliários após a constituição do fundo?
Existiram, sim.
E consegue detalhar essas desvalorizações?
Eu consigo enviar-lhe o detalhe, e portanto estão nas contas do fundo, consigo enviar-lhe as contas do fundo, mas existiram desvalorizações significativas. Posso-lhe dizer, a maior parte dos ativos tiveram desvalorização.
O que eu lhe pedi às tantas era se pudesse enviar o detalhe, mas se pudesse referir pelo menos algumas das desvalorizações mais relevantes.
Muito bem. Portanto, desvalorização mais relevante de um ativo, que é o ativo, um terreno situado em Espanha, que era para desenvolvimento turístico ou imobiliário, sobre o qual há muito pouca expectativa de que seja um terreno que eventualmente possa dar a origem a desenvolvimento imobiliário, é um ativo que foi desvalorizado em cerca de 90%, e depois, no total, temos um conjunto de desvalorizações de ativos que, excluindo esse, são ajustamentos à data de hoje de cerca de 33% sobre os ativos em Portugal. Depois temos uma desvalorização acumulada do ativo brasileiro de cerca de 50%, do ativo brasileiro de cerca de 70% sobre a avaliação inicial de referência e que tem a ver não só com alterações cambiais, ou seja, uma consideração de uma taxa de câmbio do Brasil euro de 4 para uma taxa atual de 6,39, como também, enfim, múltiplas consequências decorrentes da exploração da unidade hoteleira e do período pandémico. E em Moçambique temos também uma desvalorização à data de hoje, e portanto com data de referência 2020, que pode assumir os cerca de 50%, e tem a ver também com desvalorizações cambiais e com desvalorizações previstas sobre o ciclo de desenvolvimento de comercialização do imóvel após a existência de um período pandémico. Novamente, repito, porque é importante, estas desvalorizações causadas por fatores cambiais, fatores conjunturais, fatores de exploração, são desvalorizações teóricas, ou seja, correspondem a realidades nos pressupostos macroeconómicos, mas são desvalorizações teóricas. Só na data em que fizer a transmissão efetiva destes ativos é que vai conseguir apurar efetivamente se houve valorização, desvalorização e que montante desvalorização face. Eu dou às vezes este exemplo muito simples, mas se nós tivermos um apartamento em Lisboa, o mercado imobiliário pode cair e esse apartamento vale menos, a certa altura a procura pode disparar e esse apartamento vale mais. Mas nós só conseguimos efetivamente saber se ganhamos ou perdemos dinheiro pelo diferencial entre o preço da aquisição e o de venda no dia que o transmitirmos. E o que eu estou a tentar aqui explicar é que estes ativos, todos que estamos a falar, não foram transmitidos. Ou seja, foram incorporados no fundo por um valor de crédito de referência e, portanto, só conseguimos registar o valor definitivo de uma imparização no dia em que haja alienações definitivas.
Compreendo aquilo que diz, mas não deixou de começar por referir que em Espanha há uma desvalorização em 90% do valor do terreno e que é muito improvável que exista. Estamos a falar de que valores? De quanto para quanto?
Estamos a falar de um ativo, por exemplo, dar o caso de Espanha.
E aqui não é o câmbio, não é?
Que o valor da última avaliação de 2018 eram 15 milhões e que o valor da avaliação de 2020 são 2 milhões e meio. E isto tem a ver com um caso concreto de um ativo que tinha previsto um protocolo de desenvolvimento para um master plan numa zona do sul de Espanha, onde havia outro conjunto turístico e residencial com campo de golfe, que era suposto dar origem, estava calculado historicamente para ser envolvido como uma espécie de um resort integrado com golfe e com componente habitacional imobiliária e eventual componente hoteleira. O que aconteceu foi o complexo, digamos, conexo com este lote de terreno foi à insolvência. Aquilo é uma zona hoje relativamente deserta. O convênio com a Câmara, com o equivalente espanhol à Câmara Municipal, nunca veio a ser executado e convertido numa licença, e nós não vemos hoje, de acordo com a nossa experiência e tanto quanto possamos admitir, que se justifique fazer naquele terreno um desenvolvimento imobiliário da escala e da dimensão do que estava projetado pelo promotor desde sempre. E, portanto, admitimos que aquilo possa ser um terreno que apenas tenha um valor de uso agrícola, florestal, digamos privado, que não é um valor de desenvolvimento imobiliário daquela natureza. É o pressuposto que assumimos, mas é o pressuposto que é usado também pelos referenciais de avaliação e que terminam esta desvalorização.
Deixe-me fazer um à parte.
E é, digamos, o ativo com mais desvalorização de longe do fundo, mas era para lhe dar um exemplo de uma realidade concreta, né?
É curioso que os campos de golfe no Novo Banco normalmente correm sempre mal, porque esta não é a única situação, mas exceção à parte. Consegue discriminar-me os resultados líquidos do fundo desde a sua constituição?
Pergunta resultados líquidos, está a perguntar o resultado líquido da exploração direta ou está incorporando os desvios e imparidades aos ativos?
Os resultados líquidos finais, portanto, com as imparidades também reconhecidas, mas pode dar-me os dois valores, talvez tenha alguma utilidade.
Não, é que são coisas diferentes. Uma coisa é o custo de exploração do fundo entre receitas correntes, digamos, e custos correntes. Outra coisa é que é o resultado do fundo.
Mas interessa-nos perceber também os resultados operacionais.
Porque deixe-me dizer ao contrário. Se o fundo, como lhe disse, vai de um valor inicial de 145 milhões em 2017 para 79 milhões em 2019, como lhe acrescentei, este diferencial de valor corresponde aos resultados de exploração de cada ano. E, portanto, de 145 para 122, 145 em 2017, 122 em 2000, 123 em 2018 e 79 em 2019. E, portanto, o diferencial é o resultado de exploração. Agora, esse resultado de exploração tem uma componente, como lhe disse, de exploração corrente, pagamento de impostos das equipas de trabalho, etc., versus receitas correntes, e depois tem uma componente, digamos, de imparização contabilística, que tem a ver com os ajustamentos de justo valor de cada um destes ativos, e que é um ajustamento meramente contabilístico. Eu mando-lhe o detalhe, Sr. Deputado.
Sim, contabilístico, mas existe uma diminuição do valor do fundo, não é? Portanto, é isto que nós vamos assistindo.
Certo, Sr. Deputado, mas novamente, eu repito só isto, que é muito intuitivo. Essa desvalorização não se deve relativamente à ocorrência de transações materiais sobre o perímetro de ativos. Ou seja, pegando na linguagem que eu utilizei, o nosso apartamento em Lisboa continua a ser o nosso apartamento. Houve uma circunstância de mercado que determinou que os preços de construção aumentassem ou baixassem, a procura por metro quadrado seja mais alta ou mais alta, que nos levou a fazer um ajustamento do valor do ativo. O ativo é o mesmo desde o primeiro dia. O ativo é exatamente o mesmo. E, portanto, a probabilidade de recuperação do seu valor depende da evolução da conjuntura, da inclusão de um conjunto de fatores que hoje em dia são incertos. E, portanto, eles são ajustados de acordo com a melhor ciência no final de cada ano.
E eu agradeço as suas explicações porque elas têm sido recorrentes nesta comissão. Já ouvimos muito isso relativamente aos ativos do Novo Banco. Também depende da conjuntura, aquilo vai desvalorizando, é o normal.
Não, Sr. Deputado, deixe-me fazer uma observação. Quando o Novo Banco vende uma carteira de crédito, ou uma carteira de ativos, é irreversível, não é?
Obviamente.
Pronto, e portanto aí isso gera uma imparidade, gera uma perda ou gera um ganho, que é irreversível. No dia que nós vendemos o apartamento, perdemos ou ganhamos de uma forma irreversível. O que eu estou a dizer é que estes ativos, neste momento, não foram ainda transacionados.
Certo.
E portanto, o valor destas perdas, vou-lhe só dar este exemplo que eu julgo que já dei aqui alguns. O impacto cambial, o impacto dos preços de construção, e o impacto da consolidação de algumas licenças urbanísticas é enorme sobre o valor destes ativos. E em alguns casos estamos a falar de ativos, novamente, 120 mil metros quadrados de construção a seguir à Expo, no Parque Oriente, que têm uma perspectiva de muitíssimo longo prazo, onde a recuperabilidade vai ter que ver com a conjuntura quando eles efetivamente começarem os trabalhos e os seus desenvolvimentos, do que propriamente estes ajustes que são feitos com a melhor ciência do que temos hoje.
E, portanto, de 5 em 5 anos é avaliada a gestão do fundo e, no limite, isto pode ir até 25 anos, é isso?
de 5 em 5 anos existem metas objetivas que são ou não atingidas. Não sendo atingidas, se forem atingidas, a sociedade gestora, em princípio, continuará a gerir o fundo porque atingiu as metas estabelecidas pelos participantes e assim seguirá. Se não forem atingidas, os participantes, os investidores, têm uma faculdade de poder alterar a sociedade gestora ou liquidar o fundo ou fazer o que entender com os ativos. E, portanto, em tese, o fundo pode durar 20 anos. Seria, Sr. Deputado, um bom sinal. Porque é sinal que o fundo teve capacidade de financiar e desenvolver projetos imobiliários que já estão dentro de muitíssimo longo prazo. Mas também, se quiser, o fundo pode terminar daqui a um ano ou... Vou mais longe que isso, para que não haja mais interpretações. Nós aqui, enquanto sociedade gestora, sempre quisemos ser parte da solução disto e não parte do problema. Se algum dia o novo banco entender que quer ter os ativos no seu balanço, ou que tem uma solução de gestão melhor, ou o que for, nós estamos completamente à disposição do novo banco.
A gestão é avaliada de 5 em 5 anos e no limite pode ir até 25 anos, é assim? Ou pode ir para lá?
20, disso? Salvo erro, 20, não sei se...
Eu tinha lido 25, mas posso estar equivocado.
Terei que confirmar, sim.
Seria
muito bom sinal, porque repare, se isso acontecesse, o nível de devolução, não sei se têm aqui as metas detalhadas, mas significa que ao fim de um período de 10 ou 12 anos já tem que haver devolução praticamente integral de capital do novo banco para isso acontecer em termos de metas.
Muito bem.
Já lhe digo, Sr. Deputado, peço desculpa.
Em algum momento foram distribuídos resultados ou reembolsos a algum dos participantes?
Não.
Algum dos participantes recebe algum tipo de remuneração independentemente do resultado? Ou seja, nas regras da Constituição do Fundo, existe alguma previsão dessa natureza?
Não, Sr. Deputado, existe. O participante do novo banco recebe remuneração dos serviços que presta e dos juros que cobra, etc., ao fundo. E é um participante. E a sociedade gestora, que também é participante, recebe uma remuneração pelos seus serviços nos termos do contrato de gestão e do regulamento de gestão.
Muito bem. Algum dos responsáveis da gestão da Promovalor ou empresas relacionadas transitou para a equipa de gestão do fundo ou da sua empresa?
Na equipa de gestão do fundo estão, salvo erro, 5 pessoas que eram trabalhadores do universo anterior destes ativos da Promovalor.
E a assunção de custos pela sua empresa relativamente a esta equipa de gestão, como é que foi definida? Transitaram, houve uma transmissão do estabelecimento, ou seja, transitaram exatamente com as mesmas condições?
Não, a assunção dessas pessoas que são custos diretos, digamos, das sociedades, são suportadas pela sociedade, o que a minha sociedade gestora assume de custos são a equipa de gestão da sociedade gestora que se dedica à gestão do fundo, os custos, digamos, de supervisão, os custos de deslocações, enfim, todo o tipo de custos tradicionais numa sociedade gestora. Agora, isso não impede que, digamos, não haja um contabilista certificado nas várias sociedades e que isso seja um custo da própria sociedade ou que não haja, sei lá, um diretor de acompanhamento de hotel no Brasil ou o responsável da angariação comercial em Moçambique.
Muito bem. Isso foi uma imposição da Promovalor, do novo banco, ou foi uma opção da gestão?
A opção do novo banco foi que houvesse um corte entre as anteriores equipas de gestão de responsabilidade e, portanto, membros da administração e da gestão executiva permanente, do modelo de gestão anterior para agora. A assunção destas equipas foi uma decorrência normal do conhecimento que elas tinham sobre os ativos e do trabalho que desenvolviam, digamos, numa base cotidiana, nestas sociedades. Portanto, muitas pessoas tinham contratos de trabalho até com estas sociedades que transitaram para o fundo.
Precisava também que me explicasse aqui as ligações Odebrecht no Brasil. Portanto, como é que a Odebrecht entra neste processo? Que litígios é que existiram? Se foram ou não resolvidos?
Sim. Quer dizer, não sei como é que a Odebrecht entra no processo. Sei que à data em que nós tomamos conhecimento da situação e que depois iniciamos a gestão do fundo, a Odebrecht tinha dois tipos de relações com este universo de sociedades que nós adquirimos à Promovalor. Um primeiro era, tinha sido a construtora do Hotel do Brasil. Portanto, a Odebrecht era a construtora do Hotel do Brasil e, em segundo lugar, a Odebrecht era parceira, num conjunto de parcerias que havia, para desenvolvimento de ativos contíguos à região do hotel. E, portanto, nomeadamente o Novo Mundo Empresarial, que era um edifício de escritórios, e também uns terrenos chamados Flat Laguna. Ou seja, basicamente aquilo funcionava, são aqueles contratos que funcionam como o detentor da propriedade dos terrenos, o incorpora gente de uma parceria, depois há alguém que vai fazer o desenvolvimento e a construção, e depois tem um esquema de partilha.